Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores deputados, há um consenso sobre a necessidade de se promover uma ampla reforma política no Brasil. Mas não há consenso sobre os limites e as propostas desta reforma. Chegamos a um momento histórico, senhor presidente. A Comissão Especial da Reforma Política está instalada. Serão debatidos os temas polêmicos e, com certeza, daqui a alguns dias, teremos nesta casa, estaremos discutindo e, posteriormente, votando o anteprojeto que será apresentado. Os temas propostos e que estão nas mãos dos senhores membros da Reforma Política são sistemas eleitorais, financiamento eleitoral e partidário, suplência de senador, filiação partidária e domicílio eleitoral, coligações, voto facultativo, data da posse dos chefes do executivo, cláusula de desempenho, fidelidade partidária, reeleição e mandato e a candidatura avulsa. São 11 temas começados ontem a serem debatidos, senador João Pedro, na comissão especial. O sistema de votação, que foi objeto da proposta de emenda constitucional número 54 de 2007, subscrita pelo ilustre senador Francisco Dornelles e tantos outros demais companheiros desta casa, na companhia, digo até, de outros integrantes, senadores, digo até, de outros partidos políticos. O senador Francisco Dornelles, como é do conhecimento de todos, foi também designado presidente da comissão especial que hoje discute esta tentativa de reforma política tão desejada, tão cobrada e tão necessária neste momento político da vida política brasileira. A representação do eleitorado é uma das mais básicas questões que se impõe à sociedade brasileira, que reivindica o acatamento e o respeito à escolha dos seus candidatos. Dono de inegável experiência e sensibilidade política, o senador Dornelles propôs na PEC 54/2007 a adoção do sistema de votação majoritária para deputados federais, estaduais e vereadores. Nada mais correto, nada mais justo e nada mais simples. Os eleitores escolhem seus candidatos e os mais votados assumem respectivamente a vontade popular. Medida, eu digo até, emenda nesse sentido, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Apresentei também na Câmara dos Deputados em 2003, 2004, como deputado federal. Esta medida, esta proposta, presidente Itamar Franco, obteve na Câmara dos Deputados quase 300 assinaturas de parlamentares. E até então não conseguimos avançar. Ninguém sabe a razão, o que se sabe é que está contra, digo até, é que aquela medida respeita o posicionamento e a decisão da opinião pública do povo brasileiro, mas infelizmente não teve ainda a sensibilidade da Câmara dos Deputados, como também não teve ainda a sensibilidade do Congresso Nacional. Esperamos que nesta tentativa, que tem como relator e presidente da comissão, o senador Dornelles, se tenha condições de avançar na tão desejada, na tão almejada reforma política, para que pelo menos tenhamos condições de fazer com que a democracia plena, o pleno exercício democrático, seja de fato concretizado na vida democrática e na vida do povo brasileiro. Fala-se muito, por exemplo, da eleição do deputado Tiririca, que sem qualquer experiência parlamentar e sem conhecimento da vida pública, elegeu-se com 1.300.000 votos. A maior distorção, senhores e senhores, senhor presidente, senhoras senadores e senhoras senadoras, não é a eleição em si do deputado Tiririca, que, aliás, conquistou seu mandato honestamente e merece todo o nosso respeito. A maior distorção é a eleição de muitos outros candidatos na esteira dos seus votos, tal qual aconteceu em 2002, com a eleição do deputado Enéas Carneiro, em obediência ao coeficiente eleitoral, conforme determina o sistema proporcional que muitos insistem em manter, houve um candidato do mesmo partido que se elegeu com apenas 275 votos, deixando de lado ou até deixando de assumir naquele instante o mandato no mesmo estado, candidatos que obteve naquela eleição 129 mil votos, perdendo sim pela questão da eleição proporcional para um candidato com apenas 275 votos. E aqui eu pergunto aos nobres colegas, que legitimidade é essa? Fica a resposta na consciência de cada um. O vice-presidente da República, Michel Temer, ao defender o voto majoritário há dias, lembrou esse fato e foi além. Quando se fala em democracia no Brasil, fala-se em maioria. Nas casas legislativas, nos tribunais de justiça, as questões são decididas pela maioria, argumentou. Para arrematar, a única hipótese que contraria esse princípio é a do voto proporcional. Vejam a distorção. O coeficiente eleitoral que guarda uma distorção extraordinária. Outro tema que deverá ser resolvido é o caso das suplências de senadores. O povo não aceita mais que sejam designados suplentes desconhecidos, mesmo como todos nós sabemos que todos são dignos, que merecem, sim, estar nesta casa. Mas o desconhecimento, a falta do julgamento popular, acaba de uma vez por toda com respeito à democracia e como também presidente Itamar Franco, com o reconhecimento da própria opinião pública brasileira. A suplência deverá ser ocupada na ordem dos mais votados. Esta, sim, é o melhor sistema democrático. É a melhor forma que esta casa, que este Congresso Nacional deve obedecer, editar e aprovar. E, com isso, colocar à disposição do eleitorado brasileiro, porque ninguém, em momento nenhum, terá a oportunidade de contestar este critério, porque ele, sim, é o mais democrático, é o mais respeitado e é o mais obedecido pela consciência e, além de tudo, pelo povo brasileiro. O candidato com o maior número de votos assume logo após os eleitos, assume a suplência até então da eleição que vier a surgir. A ideia que se faz de que o voto majoritário favorecia apenas as grandes legendas é absolutamente questionável. O DIAP, que todos nós conhecemos, uma instituição de reconhecida competência, divulgou no mês passado um levantamento assinado pelo analista político e jornalista Antônio Augusto de Queiroz, uma simulação do pleito mais recente, que foi o pleito de 2010 para a Câmara dos Deputados. A simulação comprova o número de deputados federais eleitos por suas respectivas legendas em eleição proporcional e com coligação, com duas hipóteses: eleição proporcional sem coligação e eleição majoritária no modelo do chamado distritão, que é este que defendo no dia de hoje. A simulação demonstrou que as maiores bancadas se tornariam ainda maiores, em prejuízo das pequenas agremiações. O PT, com 88 deputados federais, iria para 108. Num eventual pleito sem coligação, e a 91 no pleito majoritário. Portanto, reduziria senador Moca no pleito majoritário e o PT apenas aumentaria duas cadeiras na Câmara dos Deputados. O PMDB, nesse exemplo, primeiro saía de 88 deputados pelas coligações, pelo respeito, sem coligação, e iria para 109 deputados. E se nós obedecêssemos o voto majoritário, o PMDB apenas ficava com 88 cadeiras no voto majoritário. O PSDB passaria de 53 para 65, tanto na proporcional, sem coligação, quanto na majoritária. E o DEM, com 53 parlamentares, perderia na proporcionalidade, com coligação, cairia para 39 e na eleição majoritária ficaria com 50 deputados. Vejam que não altera muito o quadro político, apenas acaba as distorções que muitas das vezes acontecem, meu caro senador João Alberto, de um deputado tirar, por exemplo, 100 mil votos e deixar de ser eleito em detrimento de um outro que tirou apenas 15 mil votos ou 10 mil votos para a Câmara Federal. Isso acontece com mais acentuação nas Assembleias Legislativas dos Estados, nas câmaras municipais de vereadores, onde a preocupação maior dos partidos políticos, de muitos deles, só um minuto, senhor presidente, é de fato formar uma coligação, muitos dizem, a coligação dos pequenos. Soma 10 partidos para eleger um candidato a deputado estadual com 10 mil votos e com 15 mil votos. Por esta razão, senhor presidente, é preciso observar primeiramente que a simulação é um indicativo bastante interessante, mas não pode ser visto como uma bola de cristal, mesmo porque as estratégias eleitorais numa realidade diferente seriam completamente distintas. Mas vamos aos números. Vemos nesse quadro que os quatro maiores partidos aqui representados no Congresso Nacional pouco alteraria, foi o que falei anteriormente, o critério da proporcionalidade para o critério do voto majoritário, o conhecido distritão. Seriam muitos, a começar, como já salientei anteriormente, pelo fim das coligações de interesse eleitoreiro, sem qualquer afinamento ideológico ou programático. O distritão, como conhecido na PEC 54 de 2007, repito, do senador Dornelles, é uma versão do sistema distritão, como uma adaptação que se justifica plenamente, tendo em vista as grandes disparidades territoriais, demográficas e socioeconômicas do nosso país. Em vez de dividir os entes federados em distritos eleitorais, o que seria muito complexo e poderia até dar margem a manobras ardilosas e conflitos, a cada estado e cada município seria considerado um único distrito eleitoral no qual seriam eleitos os sistema majoritário. Dois minutos só, senhor presidente. Além de evitar conflitos entre partidos e até mesmo no interior das agremiações, dado que candidatos do mesmo partido possam divergir sobre a demarcação dos distritos, a medida reduz gastos, representa uma simplificação para o entendimento do próprio eleitor brasileiro. Senhor presidente e senhoras senadoras e senhores senadores, não podemos ficar eternamente constituindo comissões, elaborando projetos e anteprojetos e discutindo a reforma política. Ela deve partir de uma proposta preliminar que acredito está bem encomendada na comissão presidida pelo senador Francisco Dornelles. A sociedade brasileira, no entanto, quer mudanças efetivas e no bojo dessas mudanças se encontra o sistema eleitoral. O sistema atual provocado ao longo do tempo não corresponde mais à expectativa do eleitorado. Suas distorções saltam à vida, à vista do mais leigo dos leitores, motivo motivo que encareça aos nobres colpares o apoio firme e inadiável à edição do chamado voto majoritário para a eleição de deputados federais, de deputados estaduais e também de vereadores nas câmaras municipais. De igual forma como está proposto a PEC 54 do senador Dornelas, do que está proposto na PEC por mim, apresentada na Câmara dos Deputados, para que tenhamos condições, senador Itamar Franco, de fazer com que a população brasileira cada vez mais não só apoie, como se sinta representada e confiante com seus representantes aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.